Sabe aquela história de que a saúde do Brasil está na UTI? Pois é, esqueça, nem a própria saúde vai achar vaga na UTI no Brasil, né? Na verdade, o que acontece é que o país sofre de defasagem de leitos de UTI, né? Os leitos em unidades de terapia intensiva que são insuficientes, mesmo no SUS e mesmo na rede hospitalar particular, viu, Isabel Fenich?
E essa constatação é de um órgão importante, que é o Conselho Federal de Medicina, que mapeou a distribuição dos leitos de UTI entre os estados e as capitais. Para se ter uma ideia, Edson, segundo o levantamento do CFM, somente 532 dos 5.570 municípios brasileiros oferecem leitos de UTI. Se considerados apenas os leitos de medicina intensiva da rede pública, apenas 466 cidades oferecem tratamento em UTI no país.
Pois é, quem vai dar para a gente outras informações a respeito desse levantamento aí é o presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, também é do CRM da Bahia, o Gessé Brandão, que está na ponta da linha para conversar com a gente. Doutor Gessé Brandão, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico, como vai?
Obrigado, Edson, a você, Elisabel. É um grande prazer estar conversando aí com o seu programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Realmente, como já na introdução foi citado, nós, o Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal, tem o dever de fiscalizar o exercício da prática da medicina no Brasil. Nós estamos muito preocupados porque temos certeza que milhares e milhares de médicos e profissionais de saúde estão num constrangimento total, porque os grandes hospitais de todas as grandes cidades do Brasil estão, a parte dos prontos-socorros, que no seu setor de emergência tem a chamada unidade vermelha, para onde vão os pacientes gravemente comprometidos, estão hiperlotados com esses pacientes, precisando urgentemente de cuidados intensivos, mas a crônica falta de leito faz com que os profissionais fiquem ali sufocados, sem saber o que fazer, já que esses pacientes demandam uma assistência intensiva e o leito não aparece.
Pois é, doutor Gessé, o levantamento aí do CFM fala em 45 mil leitos de UTI no Brasil. Como é que é feita essa distribuição, tanto pelo SUS quanto pela rede particular? E eu pergunto, quando se fala em tratamento intensivo, nós estamos falando de intensivo e semi-intensivo, ou esses 45 mil são de UTI mesmo, ou seja, não inclui as unidades de terapia semi-intensiva?
Olha, veja bem, Edson, esses 45 mil leitos são de unidades de tratamento intensivo mesmo. E o que chama atenção, além de serem insuficientes, porque você sabe que no Brasil nós somos hoje 208, 207 milhões de habitantes, mas 150 milhões de habitantes dependem exclusivamente do SUS. É a massa de pessoas que não tem poder econômico para comprar um plano privadamente a sua assistência à saúde, uhum, através de um plano de saúde ou através diretamente por seu acesso, já que tem um bom poder econômico, de acessar as unidades privadas. Então, sim, a nossa grande preocupação é com esses 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do sistema público de saúde. Só para lhe dar um número desse desequilíbrio, uhum, o próprio Ministério da Saúde tem portaria que mostra uma proporcionalidade entre o número de população e a necessidade de leitos de UTI. Uhum. Pois bem, o ideal é que esse número de leitos existam entre 2 e 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes.
Sim.
No setor público, existe apenas um leito de UTI para cada 10 mil habitantes. Uhum. Enquanto no setor privado, isso sobe para 4,6%. Ou seja, no setor privado, há 4,6 mais vagas, mais leitos de UTI do que no setor público. Uhum. E isso é um desequilíbrio insuportável para a nossa democracia. Não é correto, não é justo e é uma desigualdade insuportável, né?
Então, hoje se tem 45 mil leitos. Sim. Qual a necessidade, doutor Jessé Brandão?
Olha,
para ficar o ideal aí.
O ideal é que, segundo estudos, é que a gente tivesse entre 2 e 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Uhum. Então, no setor privado, esse equilíbrio está razoavelmente atingido. Uhum. O grande problema se prende na questão da saúde pública, mas não é só isso. Tanto na saúde pública como no setor privado, além de ter diminuição do número de leitos para cada 10 mil habitantes, que é a regrinha de cálculo, esses leitos estão mal distribuídos. Uhum. Basta lhe dizer que apenas 532 municípios, dos 5.570 que o programa já citou no início dessa entrevista, existem leitos de UTI.
Ou seja, 10%
pior ainda,
dos municípios
desses
do país.
532, Edson, no que se refere ao SUS, os leitos públicos, só 466 cidades o SUS disponibiliza leitos de UTI.
Agora eu fico imaginando, esses números revelam um cenário que aflige muito, eu disse no começo da entrevista. Sim. Milhares de médicos,
sim,
né?
Sim.
Diariamente as alas vermelhas dos hospitais superlotadas, pacientes à espera. Qual é o estado de espírito dos médicos no Brasil, assim, no momento que ele sabe que é uma necessidade e não pode fazer nada?
Olha, Elisabel, isso é uma situação trágica, porque nós médicos somos treinados para aliviar e, quando possível, curar sofrimentos humanos. Uhum. Mas para isso, além de um treinamento muito sofisticado que precisa os intensivistas se submeterem, além dos 6 anos de estudo para se graduar, esses profissionais adentram ainda após graduações de 4, 5 anos a mais. E é frustrante esses profissionais de altíssimo nível não ter condições físicas, materiais, para praticar o que ele sabe praticar. Uhum. E em pacientes, repito, gravemente comprometidos na sua saúde, e um leito de UTI muda a história natural da doença, salva pessoas. Então, nós não estamos falando de uma medicina lá na periferia, num atendimento eletivo de uma pessoa que está com uma gripe forte ou que está com uma pancada na perna. Nós estamos falando de pessoas gravemente enfermos que, se não tiver uma sustentação intensiva, vão morrer. Então, isso gera, não só nos médicos, mas nos enfermeiros, nos técnicos, um sentimento de impotência insuportável. E isso, repito, está traduzindo em doenças profissionais, nesses profissionais de saúde, a chamada burnout, né, que é um estado de tensão emocional muito grave, que faz com que o profissional fique esmaecido, fique sem energia, fique triste, fique deprimido, fique desmotivado, e essa é uma situação insuportável.
Quer dizer, porque o que acontece, por exemplo, quando houve a criação do programa Mais Médicos, a justificativa que se fez na época é porque a distribuição é desigual, porque ninguém quer ir para o interior do país. Na verdade, quando você tem um problema muito sério, que é a falta de recursos, especialmente justamente nessas regiões mais longínquas, em que você não tem o recurso, e aí o médico vai para lá e no momento em que precisa da atuação dele, ele não tem os recursos necessários para poder salvar aquela vida e acaba perdendo o paciente, muitas vezes, por falta de recursos, né, doutor? Aí fica essa contradição que de fato, se havendo a infraestrutura e havendo as maneiras, as condições adequadas de trabalho, acho que ninguém se recusaria a, de repente, morar num lugar um pouco mais longe se tivesse condição de trabalho, né? Ou o que o senhor pensa disso?
Olha, Edson, eu acho que você está corretíssimo e, na verdade, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Existe um problema gravíssimo de gestão dentro do Ministério da Saúde. Há um problema gravíssimo de gestão porque o Ministério da Saúde, como os demais ministérios, são distribuídos aos partidos. E em vez de se colocar o ministro e os principais gestores técnicos de carreira da área que têm conhecimento e formação em estruturação de assistência à saúde, são colocados membros do partido que apoiou o governo e que dentro daquela divisão de cargos, por exemplo, se todo mundo sabe que o Ministério da Saúde é do partido do chamado PP. E, nesse sentido, o ministro atual, por exemplo, saiu da Caixa Econômica Federal, onde era diretor do banco, para ser ministro da Saúde. Isso não pode dar certo. Uhum. De forma que há um grande problema, não só de subfinanciamento, só para lhe dar um número, os países que têm sistema público de saúde universal, como o brasileiro, o Brasil é o que menos o governo investe. Então, só para você ter uma ideia, o Canadá e o Reino Unido, que tem um sistema público semelhante ao nosso, o governo despende 3 a 4 vezes mais recursos por per capita, não é? Do que o brasileiro. Então, isso, além de ter esse subfinanciamento crônico, ainda temos esse problema de incompetência de gestão por falta de quadros técnicos, uma carreira adequada para que as pessoas ingressem no SUS de forma meritória, através de concurso, como existem os gestores das universidades federais do Brasil, que têm uma carreira estruturada e as pessoas crescem ali dentro, se sentindo honrado, se sentindo com sua autoestima elevada e fazendo capacitações, pós-graduações, cursos de adequação às funções. Isso tudo não existe. No SUS são hoje mais de 3 milhões de funcionários, de profissionais contratados de forma precária, sem segurança trabalhista, sem expectativa de crescimento profissional para ter lá na frente uma aposentadoria digna, de forma que este conjunto de mazelas deságua nesse cenário trágico que a sociedade brasileira assiste impotente, atingindo a assistência à saúde no país.
Agora, doutor, doutor Jesse Brandão, o tempo médio de permanência, voltando à questão específica das UTIs, o tempo médio de permanência, existe um dado a respeito disso? E aí eu aproveito até essa sugestão de pergunta aqui para emendar com a seguinte questão. Existe superutilização da UTI, ou seja, o superdimensionamento do estado do paciente para poder encaminhá-lo à UTI? Por exemplo, casos de pós-operatório em que o risco é baixo, mas por questão preventiva, às vezes você coloca, por exemplo, um paciente na UTI. Qual avaliação o senhor faz aí dessa questão da utilização adequada do leito de UTI? Tá? E também o tempo médio de permanência, se existe um estudo, se nesse levantamento dá para a gente saber qual é o tempo médio de permanência do paciente num leito de UTI.
Olha, Edson, esses dados, eles estão definidos e que sem dúvida nenhuma, o próprio Ministério da Saúde, em um passado recente, manifestou que as UTIs brasileiras, 25% das UTIs brasileiras estariam ocupados por pacientes com doenças terminais irreversíveis, ocupando leitos de pessoas que estejam, por exemplo, com um traumatismo craniano agudo, mas que se mantiver a sustentação através de uma assistência intensiva, essas pessoas têm possibilidade grande de se recuperar e até voltar a uma vida ativa e sem maiores sequelas. Então você veja que um quarto dos leitos ocupados por pessoas com doenças crônicas irreversíveis e que o cuidado intensivo não vai mudar em nada o desfecho, morte, é uma situação extremamente desagradável. Mas por que que isso acontece? Acontece porque nos hospitais públicos em geral não tem leitos intermediários e adequados para receber um desses pacientes que estão lá ocupando um leito desnecessariamente na UTI. De forma que o ideal era que tivesse unidades hospitalares no entorno de cada unidade de tratamento intensivo, minimamente aparelhada, para acolher essa massa de 20 a 25% de pessoas com doenças irreversíveis, mas que precisa de sustentação intensiva ou para sustentar sua vida, mas sem nenhuma possibilidade de recuperação, para que esses leitos realmente ficassem, veja que massa enorme, 20, 25%, ficassem disponíveis para os pacientes agudamente doentes e que poderiam ter uma recuperação plena de sua saúde. De forma, isso é um dado muito, muito grave. Outro dado importante que o levantamento do Conselho Federal de Medicina detectou é que estima-se que 60% de todos os leitos de UTI estejam sendo ocupados por pacientes acima de 65 anos de idade. Uhum. E esses pacientes demoram 7 vezes mais a duração do internamento deles do que um paciente jovem. Então você veja que tudo isso, se houvesse uma gestão profissionalizada, com técnicos, com profissionais de carreira dando tempo integral, como é em outros países que têm sistema público semelhante ao nosso, uhum, a gente poderia fazer esses ajustes que iam resultar em mais leitos disponíveis para as pessoas que realmente precisam de UTI, que são as pessoas que estão gravemente enfermas, mas com doenças potencialmente recuperáveis. Essa é a ideia da UTI. Ao lado disso, Edson, você lembrou que muitos leitos de UTI estão ocupados por pacientes no pós-operatório imediato. Mas acontece que essas são regras internacionais. A depender de tal tipo de cirurgia, aqui em São Paulo, em Nova York, em Paris, em todos os grandes centros do mundo da prática da chamada medicina científica ocidental, essas pessoas precisam sim sair da sala cirúrgica e passar um tempo, pode ser 24, 48, 72 horas, ali sendo assistido intensamente, porque a cirurgia de grande porte, por exemplo, um transplante de fígado, um transplante renal, uma cirurgia grande, por exemplo, com perfuração de vísceras, esses pacientes no mundo inteiro precisam, sim, uhum, nos primeiros dias serem assistidos intensivamente.
Agora, doutor Jacé Brandão, esse estudo do Conselho Federal de Medicina vai ser encaminhado aos nossos candidatos à presidência? O que é que se pretende? Eu sei que se divulga muito no CFM, mas há uma intenção de encaminhar aos candidatos?
Eu acho que é indiscutivelmente a necessidade desse encaminhamento e nós estamos providenciando, sim, para as equipes de cada presidenciável, de cada candidato, um resumo desses dados. Mas, além disso, esses dados estão disponibilizados no portal médico, no site do CFM, com toda a facilidade. Qualquer cidadão dos que estão nos ouvindo agora no momento, é só chegar no portal médico, está tudo ali explicitamente revelado para que todos possam democraticamente ter acesso a esses dados.
Ou seja, além disso, né, quer dizer, a população toda tem o conhecimento, porque, né, doutor Gessé, são dados que interessam a todos, né? Afinal de contas, todos os brasileiros têm a ver com isso, né? Por outro lado, em termos de campanha, de pressão, de uma forma, além da entrega desse estudo aos candidatos, quais são as ações que o CFM pretende adotar para tentar aí pressionar a classe política brasileira para que tome providências em relação a esses problemas, doutor Gessé?
Olha, você sabe, Edson, nós não temos poder, como você sabe, nós somos uma autarquia federal que existimos para fiscalizar o exercício da profissão, e nosso poder de influir ou de determinação se prende apenas aos 450 mil médicos brasileiros que estão legalmente, através da lei que regula o sistema de profissões regulamentadas, eles são obrigados a praticar as determinações, as resoluções, as portarias, os pareceres do Conselho Federal de Medicina. Os 450 mil médicos são obrigados a se manter dentro desses regramentos, que são os regramentos numa prática médica em todo o Ocidente, são mais ou menos semelhantes. Uhum. Mas não temos poder de determinar nenhuma instância do Executivo brasileiro a tomada de posição sobre essas questões. Agora, só o fato de estarmos sendo entrevistados pela Rádio Câmara e outras mídias que estão sempre aqui levando nossos dados, dando publicidade, esse realmente é um papel extremamente importante, democrático, necessário, e o Conselho jamais irá se furtar de fazê-lo.
Muito bem. Doutor Gessé, nós é que agradecemos a oportunidade, porque para nós, né, divulgar esses dados e torná-los conhecidos da população através dos nossos microfones, dos nossos meios, é um privilégio para nós, e poder contribuir um pouquinho que seja, né, para que as pessoas tenham conhecimento disso. Doutor Gessé Brandão, que é presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, também do CRM da Bahia, conversando aqui com a gente a respeito aí desses dados do CFM sobre a questão dos leitos de UTI no Brasil. Doutor Gessé, quero agradecer muito a participação do senhor conosco aqui no painel eletrônico. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte, e um excelente dia para o senhor, ótima continuidade aí, e que a luta, né, do Conselho Federal de Medicina por uma saúde mais justa, mais bem equipada no nosso país, ela continue, para que nós possamos aí, em algum momento, termos informações, dados melhores, informações mais otimistas para passar ao povo brasileiro e ao nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação e um grande abraço, doutor Gessé.
Obrigado, Edson, a você e a Elisabel. Foi uma honra participar da Rádio Câmara, nesse programa Painel Eletrônico, que nos dá a chance de interagir com a sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia. Doutor Gessé Brandão.